Você vai ouvir agora Notícias do Poder Judiciário.
Supremo declara válida busca sem mandado de judicial no caso de flagrante delito.
Empresa terá que indenizar em R$400 mil viúva de homem que morreu em serviço.
Ex-soldado da aeronáutica é condenado por matar militar.
Agora em Brasília, 7h25. Boa noite, eu sou Juliana Costa.
E eu sou o Arthur Filho.
O plenário do Supremo Tribunal Federal decidiu que são lícitas as provas obtidas mediante invasão de domicílio por autoridades policiais, sem mandado judicial de busca e apreensão.
Isso mesmo que no período noturno, desde que existam fundadas razões no caso de flagrante delito.
Além disso, a autoridade deve justificar posteriormente por escrito o porquê da entrada na residência. Ana Paula Ergang.
No processo, com repercussão geral reconhecida, um homem questionava a decisão do Tribunal de Justiça de Rondônia, que o condenou por tráfico de drogas. Ele alegava que as provas do processo eram ilícitas, porque foram obtidas no período noturno, sem o necessário mandado de busca e apreensão, isto é, mediante invasão do domicílio por autoridades policiais sem autorização da Justiça. A maioria dos ministros acompanhou o voto do relator ministro Gilmar Mendes, que negou provimento ao recurso, mantendo a condenação do réu e validando as provas obtidas em busca sem mandado judicial em caso de flagrante.
Tenho que a tese é um avanço para a concretização da garantia. Com ela está-se-á valorizando a proteção à residência na medida em que será exigida justa causa controlável a posteriori para a busca.
Ficou vencido o ministro Marco Aurélio, que votou pela absolvição do réu.
O Superior Tribunal de Justiça manteve a indenização de R$15 mil que a mãe de um homem esquizofrênico vai ter que pagar à mulher agredida por ele na rua.
O homem teria sido denunciado por outras pessoas também agredidas. William Nascimento.
A vítima pediu na justiça os danos morais do agressor e da mãe pela falta de cuidado com o filho doente. Já a mãe processou a mulher na mesma ação, na chamada reconvenção. Ela alegou que a vítima da agressão levou o caso à imprensa, com grande repercussão em programas de TV. A Justiça Estadual determinou o pagamento de R$15 mil de indenização pela mãe e anulou a reconvenção, o que fez com que o agressor e a mãe recorressem ao STJ. Os ministros da quarta turma mantiveram a decisão e observaram que o conhecimento sobre o estado de saúde do filho e agressões anteriores a pedestres, mais a falta de providências para protegê-lo e evitar novos ataques a terceiros, justifica a indenização.
A empresa Votorantim terá que indenizar em R$400 mil a viúva de um trabalhador terceirizado que morreu após um acidente.
Ele foi designado para desobstruir um material compactado preso às paredes do silo. O funcionário caiu de uma altura de 9 metros.
A decisão é da segunda turma do Tribunal Superior do Trabalho, Priscila Peixoto.
Após ser condenada em primeira e segunda instâncias, a Votorantim ainda recorreu ao Tribunal Superior do Trabalho, mas a decisão foi considerada correta pela segunda turma, que rejeitou o pedido ao avaliar que a empregadora não proporcionou segurança ao trabalhador. Assim, ficou mantida a decisão do TRT do Tocantins. Tanto a Votorantim como a empresa terceirizada foram condenadas, de forma solidária, a indenizar a família do empregado.
O Superior Tribunal Militar manteve a condenação de 12 anos de reclusão a um ex-soldado da aeronáutica.
Ele teria assassinado um outro militar do quartel na cidade de Porto Velho, em Rondônia. Dinomar Miranda.
O crime ocorreu em 2014, dentro das instalações militares do Destacamento de Controle do Espaço Aéreo do Sindacta 4. O ex-soldado pegou uma arma de uso exclusivo das Forças Armadas e atirou várias vezes contra o soldado, que teria chamado a atenção dele por tomar café da manhã sem autorização, já que deveria render outro militar. A defesa alegou que o réu agiu com forte emoção e pediu a inimputabilidade dele. O relator, o ministro Arthur Vidigal de Oliveira, afirmou, porém, que o laudo médico-psiquiátrico concluiu que o soldado tinha a capacidade de entender o caráter ilícito do fato. O réu, que está preso desde a época do crime, não poderá recorrer em liberdade.
Próximo domingo, dia 8, os eleitores de Canas, em São Paulo, voltam às urnas para eleger o novo prefeito do município.
O prefeito e vice eleitos em 2012 foram cassados pela Justiça Eleitoral por abuso de poder econômico e político. O novo prefeito e vice ficam no cargo até 2016.
Você acompanha outras notícias do Poder Judiciário em 104,7 FM para o Distrito Federal e em torno e também pela internet.
Acesse www.radiojustica.jus.br
e siga pelo Twitter.
twitter.com/radiojustica. A você, uma boa noite.
Boa noite.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.